Bom, antes da gente começar de fato a criar o serviço dentro do Agile, eu quero mostrar uma coisa bastante importante porque ela vai estar relacionada com o que a gente vai fazer um pouquinho mais à frente. Vamos observar aqui essa aplicação aqui em Vue. Se a gente entrar aqui no arquivo package.json, principalmente aqui na parte de scripts, nós vamos ver alguns scripts bastante interessantes, mas vamos focar principalmente nesse script de build, porque no momento que a gente executa este comando, no prompt comando, o que que ele vai fazer? No ato, ele vai me gerar uma pasta chamada dist, e dentro desta pasta dist vai conter alguns arquivos estáticos, que no caso é HTML, CSS e JavaScript. Por quê? Toda aplicação front-end ou algum site generator, ele faz um compilado de todos esses arquivos aqui e gera uma pasta dist, propriamente dito, para ser usada para build de produção. Se a gente executar aqui agora esse comando, npm run build, note o que que vai acontecer. Ele vai me gerar uma pastinha dist e dentro dessa pasta dist vai conter todos os arquivos estáticos. Vamos dar uma olhada aqui na aplicação, olha aqui dentro, ó. Ele me gerou este arquivo dist, tá vendo? Chamado index.html, JS, CSS, ou seja, ele faz um compilado de todos os arquivos do framework dentro dessa pastinha dist. Mas, diferente, o que torna diferente o Service Static, o SWA, caso o Static Web Apps, é que a gente não tem a necessidade de executar este comando, porque por debaixo dos panos, no momento que a gente cria esse serviço lá dentro do Azure, o que que ele vai fazer? Como ele vai estar integrado ao GitHub Actions, ele vai criar aquele arquivo YAML que eu falei com vocês, que vai criar vários steps de execução de gatilhos que ele deve executar, e um deles vai estar o comando lá, o npm run build. Vocês vão entender um pouquinho mais à frente, mas vamos fazer o seguinte. Vamos deletar essa pastinha dist. E só para explicar aqui, para cada framework ou site generator, ele existe uma configuração diferente de pasta de build ou de um arquivo, de uma pasta de um arquivo estáticos. Por exemplo, do Vue é o dist, do Angular, se não me engano, é dist slash nome da aplicação. Do React, se não me engano, é build, o Svelte, public. Se for, por exemplo, JavaScript, somente uma barra para esquerda, para direita, perdão. Então, assim, vocês têm que dar uma olhadinha e prestar atenção em que tipo de arquivo estáticos o framework de vocês vão gerar, porque é nessa definição que vocês vão precisar definir lá no portal Azure como que a gente deve definir qual o caminho que ele deve de fato levar esses arquivos para poder fazer de fato o deployment automatizado junto com o GitHub Actions. Vamos abrir agora aqui o portal Azure. Deixa eu abrir aqui. E vamos fazer o seguinte. Vamos clicar aqui em Create Resource. Dentro do Source the Marketplace, vamos escrever Static Web App. Vamos clicar aqui em Create. Se não aparecer o botão do Signing with GitHub, vocês clicam, ele vai fazer um refresh da página e vai aparecer esse botão. Mas vamos por partes. Então nós temos aqui a parte da subscription, o resource group, inclusive vamos criar um grupo de recursos para essa aplicação. Vou botar aqui de view, app, to-do, list, underscore, RG. Então vamos clicar aqui em OK. Ele já criou um grupo de recursos. Novamente, o nome do grupo de recursos deve ser único, então procure não copiar o que eu estou fazendo aqui, sempre coloque alguma inicial do seu nome, alguma coisa parecida. A mesma coisa se passa com o nome da aplicação ou do serviço ou do recurso. No meu caso aqui, eu vou botar de View App To-Do List. A Region, eu vou escolher Central US, mas vocês podem estar escolhendo, por exemplo, o South America. E note que o SKU ele está como um free, né? Ou seja, você pode estar disponibilizando e estar hospedando gratuitamente os seus sites estáticos dentro do Edge usando o SWA. Essa parte aqui é interessante. Por isso que no vídeo anterior eu falei com vocês que é muito importante criar uma conta do GitHub. Por que que acontece? No momento que a gente for clicar neste botão, ele vai me direcionar para a página do GitHub e vai trazer justamente as informações da minha conta do GitHub. Então vamos clicar aqui nesse botão. Ele vai aparecer uma nova janelinha. E já me trouxe algumas informações importantes. Por exemplo, o meu GitHub account, ou seja, a minha conta do GitHub, que é justamente Glaucio86. E aqui eu posso estar usando a organização que eu quero estar fazendo deploy dessa aplicação. Eu, como pertenço a algumas organizações, entre elas, por exemplo, o React.js, .NET, o Mixcode, o NitroStack. No meu caso, como esse repositório ele está dentro do meu account ou da minha conta, então eu vou escolher aqui o Glaucio86. E olha o que vai acontecer. Dentro de Glaucio86, o que ele vai fazer? Ele vai listar todos, mas todos os repositórios contidos dentro da minha conta do GitHub. Só que eu vou fazer o seguinte, eu quero justamente usar essa aplicação para poder fazer o deployment dele. Então, eu vou procurar por este nome aqui, então, Vue.js Todoist SWA. Então, vou digitar aqui, ó, Vue.js, olha aparecendo aqui, ó. Perdão, olha ele aparecendo aqui, ó. Vue.js Todoist SWA. Então, vou escolher essa opção aqui. Essa parte é importante, principalmente se você for fazer deploy de uma aplicação no mundo real usando o SWA, você pode definir qual é a branch que você vai estar fazendo o deploy. Por isso que nos vídeos anteriores, eu falei que o SWA ele te permite em criar um staging versions, ou seja, porque no mundo real você dificilmente vai fazer deploy na master. Você sempre vai fazer em alguma stage anterior, geralmente são três servidores diferentes, né? Então, como para fins de demo ou de hands-on lab aqui, eu vou estar botando aqui na master. Mas aqui dentro, é porque na verdade eu já fiz tudo dentro da branch master, mas você pode estar definindo uma outra branch também, não tem problema. Vamos clicar aqui em Review mais Create. Na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui em Next Build e vai aparecer essas informações aqui. Vamos entender o que seria cada uma delas. Aqui em App Location, note que ele tem um asterisco vermelho, porque é um campo requerido. Você tem que incluir aonde está localizado a sua aplicação. Vamos entender uma coisa aqui. Aqui dentro dessa minha aplicação, eu tenho uma pasta chamada Todoist. Então, o meu folder, provavelmente no momento que eu for executar ou criar esse recurso dentro do Azure, do SWA dentro do Azure, ele vai executar o comando do npm run build. E o que que ele vai acontecer por debaixo dos panos? Ele vai criar para mim aqui, por debaixo dos panos, uma pasta dist para poder justamente localizar aqueles arquivos estáticos que eu mostrei para vocês aqui localmente. Se eu não definir aqui que a minha aplicação, que ele tem que entrar nessa pasta aqui, então vai dar erro. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar o nome aqui Todoist. E no ato que eu for clicar em Review mais Create, ele vai de fato criar ali o meu recurso. Essa parte aqui de API Location, ela serve justamente para casos de aplicações do front que fazem conexões com back-end, que no caso aqui do Static Web App, a gente só consegue fazer o deployment se o nosso back-end for no caso o Azure Functions. Então, nesse caso, como o enfoque aqui não é o back-end, mas sim o front, então ele é um campo opcional, então posso deletar ele. Então, ele não é obrigatório. Note que aqui, ó, ele vai falar aqui, ó, location of your Azure Functions code, for example, slash API represents a folder called API. Por exemplo, né, lá no nosso módulo 3, naquela aplicação em mim, a gente criou uma pasta chamada API-Serverless. Eu poderia estar botando aqui também, não tem problema. Mas no nosso caso aqui, eu vou deixar em branco essa opção, porque ela é opcional. Essa parte aqui ela é extremamente importante, porque no momento que ele for entrar aqui nesse app location, ele vai tentar procurar o meu app artifact location, que é justamente aquela pasta que é responsável de encontrar os meus arquivos estáticos. No meu caso aqui, como estou usando o Vue, eu vou usar a pasta que ele gera com aquele comando npm run build, que é a dist. Lembrando, para diferentes frameworks, pode ser nomes diferentes. Por exemplo, novamente, em Angular, se não me engano, é dist slash nome da aplicação. No Flutter, por exemplo, é build slash web. No Ember, dist. No React, por exemplo, é build. Em Svelte, public. Então, procurem entender mais ou menos aonde que fica armazenado esses arquivos estáticos no momento que vocês executam localmente o comando de build do framework que vocês estão usando. Se tudo der certo, a gente pode clicar aqui em tags, botar algumas tags. Se der tudo certo, a gente pode clicar finalmente aqui em Review e Create. E ele vai estar criando aqui para a gente. Note uma coisa bastante interessante. Se a gente voltar aqui na nossa aplicação aqui, no GitHub, note que no momento que ele finalizar de criar esse recurso, no momento que eu for clicar aqui em Create, ele vai me gerar uma pasta chamada GitHub Workflow, que dentro desta pasta vai conter o arquivo YAML com todos os workflows e steps de execuções de comandos para poder gerar o nosso CI/CD dentro do GitHub Actions. Então, preste atenção no que vai acontecer agora. Então, vou clicar aqui. Note, ele vai fazer um resuminho aqui. Olha, ó. Sua aplicação foi criada dentro do Vue App ToDoList, o nome da app, a região. Tava dizendo que é free. O repositório, ó. Veja, ó, o repositório direitinho. Ó. A branch, que é a master. O app location, que é o ToDoList. O app location não tem um backend, então vou deixar em branco. O app artifact location, que eu preciso colocar, então põe como dist. Então, vamos clicar aqui em create. E vai estar inicializando o deployment. Está realizando o deploy. E no momento que aqui for mandar a mensagem, ó, go to resource, ó, deployment succeed, olha o que aconteceu aqui, ó. Se eu der um refresh aqui dentro do meu GitHub, do meu repositório da aplicação, ele me cria esta pastinha GitHub Workflows, contendo ali o meu, todo o meu workflow, todos os meus steps de tudo que ele vai executar aqui. Então vamos ver esse workflow. Para a gente ver ele executando em tempo real, basta a gente clicar aqui nesse botão aqui em Actions. Clicar aqui, ó. E clicar aqui em Build and Deploy Job. Então a gente já pode acompanhar em tempo real. Veja só, ele já está fazendo de uma maneira automatizada. Está tá realizando o setup de um jobs. Eu só consigo visualizar a página, porque se a gente voltar aqui, eu não vou voltar porque eu posso perder o workflow aqui. Mas ele só vai me gerar o URL direitinho e conseguir visualizar de fato a página se tudo der certo. Vamos ver se o build vai funcionar direitinho. Ele está executando todos os comandos do npm contidos dentro da nossa pastinha, do nosso arquivo package.json. Isso aqui são mensagens de alertas. Olha, note que ele está executando aqui, ó, o comando npm run build. Ela está fazendo deploy ainda. Ele já me gera com aquele comando aqui dentro do CI. Foi com sucesso e o job foi completado com sucesso. Então foi tudo direitinho. Vamos entender aqui mais ou menos o workflow que foi feito aqui. Principalmente aqui em build e deploy. Então note que no momento que foi criado ali o CI/CD, ele conseguiu encontrar todos os diretórios, locations, né? O to-do list. Então dentro de to-do list ele encontrou esta pasta. Dentro desta pasta ele encontrou o dist, que faz parte do arquivo estático do view, gerou os arquivos. Executou, deu alguns warnings, mas isso aqui é questão do NPM, não traz muitos problemas para a gente. Gerou os arquivos dist, veja bem, ó, o JS, o CSS e deu como done ou build complete. Bastante interessante. Se a gente voltar aqui na nossa aplicação e abrir o terminal, a gente pode dar um git pull. Ele vai trazer para a gente dentro do localmente justamente essa pasta, né? O GitHub Workflows e dentro dele esse arquivo YAML, que inclusive você pode estar a qualquer momento, pode estar incluindo novos steps aqui. Você pode incluir para pull requests, para issues, alguns jobs também. Mas eu recomendo de vocês estarem estudando um pouquinho mais a respeito do YAML. Se vocês desejarem, eu posso estar incluindo alguns recursos a respeito do YAML para entender um pouquinho mais. Mas, por exemplo, deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês. Vamos voltar aqui pro portal Azure. Vamos clicar aqui nesse grupo de recursos. Dentro desse grupo de recursos foi criado o recurso do SWA. Note o nome da nossa aplicação aqui, View App To-Do List. Como o build foi bem sucedido, se a gente clicar aqui, ó, em URL, olha o que que vai acontecer. A nossa aplicação está online. Então, eu posso fazer tudo aqui. Tudo direitinho, tudo bonitinho. Posso deletar, posso criar uma nova task. Task, teste. Teste, adicionar. Posso botar como concluído também. Então vejam que está funcionando bonitinha a nossa aplicação. Mas se eu desejar, por exemplo, fazer uma alteração, não tem problema. Por exemplo, eu botei aqui Rio de Janeiro, Brasil 2020, né? Eu poderia também botar aqui CloudVocate em JavaScript, Node.js. Vamos fazer essa alteração. Voltar aqui no código. Deixa eu entrar aqui no to-do list. Não aqui, acho que em App View. Botar aqui JavaScript, Node.js. Pronto. Uma alteraçãozinha aqui. Vou abrir meu terminal dentro do VS Code. Vou botar git add. Um commit. Vou botar aqui, eu estou a atualizando o arquivo app.view. E no momento que eu der um push, olha o que ele vai fazer. Deixa eu fechar aqui. Vamos voltar lá no nosso repositório. Ele já vai me criar uma nova action. Aqui, ó, atualizando o arquivo app.view, e note que ele já vai executar aqui a esteira automatizada para a gente. Enquanto estiver atualizando, ele está ainda usando ainda. Note que ele, enquanto não dá como concluído ou bem sucedido, ele não atualiza. Ele só atualiza se der tudo certo. Mas vamos supor, Glaucia, se vocês notarem o nome da aplicação aqui, ela tá um nome meio estranho, né? Note que tem que mango, traço plant, traço 00C6A. Só que ela tem uma definição aqui que está mostrando que a gente está usando o static-web-apps.net. Mas por que que ele gera esse nome feio? Justamente para evitar phishing. Então, às vezes pode acontecer da pessoa, por exemplo, criar uma aplicação estática usando esse serviço do Azure e fingir fazer um phishing e causar alguns certos problemas. Mas se eu quiser colocar um domínio próprio aqui, por exemplo, como aquele que eu botei, view apto do list Glaucia Lemos, por exemplo, não tem problema, basta eu vir aqui no portal Azure, clicar aqui em settings, ó, na aba de, aqui na parte de configurações de settings, e vir aqui em custom domains. Então, por exemplo, se você tem um site estático hospedado, por exemplo, em outro local e quer trazer para o SWA e já está pagando por este domínio, você pode fazer tranquilamente aqui. Basta clicar aqui em Custom Domains, em Add, e colocar a URL da sua Custom Domain e validar. Vamos dizer que vai levar mais ou menos de 24 a 48 horas, tá? Mas você pode trazer de graça para cá. Aqui também tem outras coisas bastante interessantes, como, por exemplo, a parte de configuration, onde eu posso estar definindo algumas configurações a respeito da minha aplicação. Se, por exemplo, se eu estou lidando com um ambiente de produção, eu posso incluir algumas outras coisas também. Eu tenho a parte do functions, porque se a gente quiser trabalhar com a parte do Azure Functions, eu poderia já estar tratando a questão do meu lado do back-end justamente aqui. Eu tenho aqui a parte de environments. Eu posso definir qual é a branch que vai estar fazendo, definindo os ambientes que eu quero que de fato faça o deploy dessa aplicação. Tem a parte de role management, que é justamente aquela parte que eu falei com vocês da parte da autenticação, de incluir um provider, por exemplo, posso botar aqui em invite, por exemplo, criar através, por exemplo, do Azure Active Directory, botando aqui, por exemplo, o GitHub, o Facebook, Twitter e o Google, botar um e-mail address, um domain, role, invitation expiration, por exemplo. Então, tudo já pré-definido dentro desse serviço. Eu não vou entrar em detalhes de cada um deles, porque eu vou estar deixando disponível para vocês no próximo vídeo alguns links e recursos de um curso que vem ensinando passo a passo como vocês podem estar configurando, por exemplo, o console domains, como vocês podem estar usando o back-end dentro do SWA e como pode definir também o role management dentro do SWA também. Então, vejam que é muito simples. Olha, nosso build funcionou. Se eu voltar aqui e dar um atualize, ele já atualizou para mim as informações. Então, podem notar que, de fato, é muito simples estar fazendo uso do Static Web Apps integrado ao GitHub Actions. Então, você tem ali uma configuração muito simples e muito rápida usando esse tipo de serviço. E muito melhor, você está usando um serviço totalmente integrado com o GitHub, usando o GitHub Actions. Quaisquer dúvidas inerentes a essa parte do Hands-on Lab, que a gente vai estar concluindo aqui agora, novamente, vocês podem estar abrindo uma intro aqui nesse repositório, que eu estarei ajudando cada um de vocês.